por dentro do turismo.
Olá, aluno Ninter! É um grande prazer estar aqui com você em mais um programa do Por Dentro do Turismo. Eu sou a professora Karen Sturzenegger, sou professora do curso de Gestão de Turismo e a gente vai conversar um pouco hoje sobre esses novos acontecimentos que estão ocorrendo aí no nosso mundo globalizado, né? E que atinge, sim, certamente, diretamente, o setor do turismo, né? Então, o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje? Com certeza você sabe sobre esse assunto, ou se não sabe, já ouviu falar, é sobre o coronavírus, isso mesmo, esse vírus que se iniciou aí na China, né, e que tem se espalhado aí pelos demais países e tem feito com que as pessoas apresentem sintomas de um resfriado que pode progredir por uma pneumonia, enfim, tantas coisas que nós estamos ouvindo aí por aí. É claro, né, gente, sempre bom senso, equilíbrio, sensatez na hora de falar sobre esse assunto, porque nós não podemos nos alarmar demasiadamente, né, e tornar tudo uma histeria coletiva, mas ao mesmo tempo nós precisamos estar atentos, né, quais são as formas de proteção, né, como se transmite e como principalmente isso impacta o ramo do turismo, né, porque nós que somos formados em turismo, que estamos estudando para turismo, né, sabemos e trabalhamos com pessoas que viajam o mundo inteiro, né? A todo instante nós temos passageiros indo e vindo, né? Atravessando o Brasil, atravessando outros países, continentes, enfim. Então, vale a pena a gente ficar ligado e não só sobre a questão da doença em si, né? Mas vale a pena a gente entender um pouco como é que isso impacta o turismo. Você que talvez trabalha na hotelaria, você talvez que trabalha em agência de turismo, operadora de turismo, né? Que tem aí experiência no mercado internacional. Então, nesse caso, realmente, nós temos aí uma preocupação maior para entender, né, como é que vai ser como é que tem sido esse impacto em relação a toda essa logística turística, né? Bem, o que é que nós temos de informações atualizadas, né? De informações atualizadas, nós temos aí mais de 6 mil casos, né? Mais ou menos isso varia um pouco de jornal para jornal, né? Já temos casos da transmissão do vírus fora da China, né? Em outros países da Europa, alguns casos suspeitos no Brasil, em outras localidades. Estamos aí com uma média de 500 mortes causadas, né, pelo coronavírus. Então, a doença, ela se propagou, né, pelos quatro continentes, né? Mais de 20 países estão com casos confirmados, entre eles os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a França e a Alemanha. São os locais fora da Ásia que estão com casos confirmados, com casos suspeitos ou sob observação. Tá, mas como é que foi tudo isso, gente? Para você que só sabe por cima, né? Aqui eu vou passar para você uma prévia muito, assim, panorâmica, né? Aí, se você tiver interesse, você pode entrar nos jornais, ler nas revistas digitais, né, na internet. Cuidado com as informações que são passadas pelo WhatsApp, aí pelas redes sociais que não são verdadeiras, que estão aí somente para alarmar. Então, procure canais oficiais. A Organização Mundial da Saúde também tem um canal próprio, onde você pode, sim, obter mais informações. Então, o primeiro caso de infecção pelo coronavírus, ele foi registrado em dezembro, na cidade de Wuhan, localizada no leste da China, mais ou menos 840 quilômetros de Xangai. Então, a suspeita é que o surto tenha iniciado em um mercado que comercializa animais silvestres ilegalmente. A primeira morte, ela foi registrada no dia 11 de janeiro. No início, as autoridades chinesas, elas não deram muita atenção, até o próprio prefeito da cidade reconheceu isso. Mas agora, com o número atual das vítimas, muitas medidas, elas estão sendo tomadas ao redor do mundo, né? Na China, as atitudes mais drásticas estão sendo tomadas para conter a transmissão do vírus. E entre elas, o que foi feito? O cancelamento da celebração do Ano Novo Chinês, que é um evento turístico de grande porte, que movimenta muito a Ásia, pessoas de muitos países da Ásia vão até a China, né, para participar dessa celebração, certo? A suspensão de ônibus e o recesso compulsório em escolas e universidades, além daquilo que se tem falado das quarentenas, né, onde você não pode nem ir e nem vir, certo? Onde as cidades elas ficam fechadas, né, para que o vírus não se espalhe. Então, a cidade de Wuhan, onde começou tudo isso, sim, está em quarentena. O que a gente precisa saber? O coronavírus, então, ele pertence, né, à família viral Coronaviridae, que foi descoberto em 1960, provoca doenças respiratórias em humanos e animais. Aí você vai me perguntar, Karen, professora Karen, por que eu tenho que saber disso? Porque você é gestor de turismo, vai ser gestor de turismo, entendeu? E muitos dos teus passageiros, dos teus clientes, dos teus hóspedes, né, vão automaticamente te perguntar e querer saber se você sabe alguma coisa sobre isso. Então é importante que pelo menos as informações prévias você saiba informar, ok? Além de enfermidades leves como a gripe, o coronavírus, ele é causador de doenças como a síndrome respiratória do Oriente Médio, chamado de MERS, transmitida por dromedários para humanos, e a síndrome respiratória aguda grave, SARS, essa você já deve ter ouvido falar, transmitida de felinos para humanos. Então, essa última, na SARS, ela houve um surto dela, né, no ano de 2002, que afetou mais de 8 mil pessoas. O foco também foi a Ásia, com 349 mortes na China continental e outras 299 mortes em Hong Kong. Acreditava-se, na verdade, que o coronavírus ele só podia ser transmitido de animais para humanos, assim como nas outras doenças provocadas por esse vírus, certo? Mas foi confirmado que a transmissão dessa nova variante de vírus pode acontecer também de pessoa para pessoa, algo que complica, então, o controle e contribui para a proliferação da doença. Portanto, a propagação pode acontecer através do espirro, da saliva, do catarro, da tosse de indivíduos infectados. E o toque direto com as pessoas doentes, por exemplo, até mesmo um aperto de mão ou contato com os objetos infectados também podem ajudar nessa proliferação do vírus. Duas análises foram feitas sobre a doença e se concluiu que cada pessoa que é infectada, ela pode transmitir o vírus para duas ou três outros indivíduos. Ou seja, cada pessoa que é infectada, você dobra quando você transfere, né, a doença para uma outra pessoa. O que representa, então, uma velocidade de contágio enorme, né? Uma pesquisa que foi feita na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, também anunciou que o número de casos pode chegar mais ou menos a 190 mil aí para esse período agora de fevereiro, né? Vamos ver o que vai acontecer, certo? Fique ligado nos sintomas. Quais são os sintomas? Sintomas parecidos com de uma gripe comum. Febre, coriza, dificuldades para respirar, tosse, dor de garganta. Com o desenvolvimento da doença, então também podem haver complicações como pneumonia, insuficiência renal e até a morte. Então, pessoas com complicações de saúde prévias, principalmente pessoas que têm problema no sistema respiratório ou que pertencem a grupos de risco elevado, como é o caso de idosos e grávidas, sim, são mais propensas a desenvolver os sintomas avançados, por isso tem que ficar ligado, certo? O ministro da Comissão Nacional da China, da Comissão Nacional da Saúde da China, ele disse o quê? Importante ficar ligado. Que os indivíduos infectados podem demorar de 1 a 14 dias para apresentar os sintomas. O que é justamente nesse período que ocorre a transmissão da doença. Ou seja, a gente pode estar transmitindo a doença, mas não está sabendo. Está entendendo? E por conta dessa questão, o vírus ele está se desenvolvendo e aumentando a sua capacidade de se espalhar. É claro que, depois que foi colocado na Organização Mundial Nacional da Saúde, reavaliou o risco internacional e colocou de moderado para elevado, existe agora um cuidado maior de todos os países para que o vírus não se espalhe, né? E existem grupos de pesquisadores que estão aí diariamente fazendo pesquisas para conseguir o quanto antes uma vacina para prevenção da doença. Como é que a gente faz para evitar essa doença? Não tem uma receita pronta para evitar o contágio, mas tem algumas atitudes que a gente pode se utilizar para diminuir as chances de contaminação. Entre elas, vamos lá, evitar as áreas que são centros de transmissão e não entrar em contato com pessoas que apresentam sintomas da doença. São as primeiras medidas que a gente tem que tomar, certo, pessoal? Também evitar uma proximidade, pelo menos nesse tempo, com animais selvagens e pessoas que apresentam sintomas de infecção respiratória aguda. Alguns cuidados de higiene, pessoal, também fazem toda a diferença. Lavar as mãos frequentemente, utilizar lenços descartáveis, cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar e evitar o toque direto nos olhos, no nariz e na boca. E também, por fim, não compartilhar objetos de uso pessoal, que é aconselhado pelo órgão do governo brasileiro. As máscaras respiratórias que estão sendo usadas na China por conta da poluição, elas também são indicadas, mas elas não evitam 100% do contágio. Então, você que está ouvindo nossa rádio, que está fora do país, certo? De repente, você está na Europa, você está na China, em alguma outra localidade, fique ligado em relação a essa questão das máscaras de oxigênio, ok? Perdão, máscaras respiratórias. Atualmente, o panorama do Brasil é que nós temos aí uma comunidade de brasileiros que estão sendo repatriados para o nosso país, certo? Para também passarem pelo controle do Ministério da Saúde, né? Existem alguns casos que estão sendo avaliados para verificar se foram confirmados ou não. Ok? Mas a prevenção já começou a acontecer nas terras brasileiras, com informes que estão sendo colocados nos aeroportos, pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, pela internet, para evitar o contágio da doença. Bem, até aqui eu falei para vocês sobre do que se trata, certo, pessoal? Mas afinal de contas, o que que isso impacta no turismo? O que a gente pode dizer de primeira mão é que sim, claro, as pessoas vão ficar mais receosas de viajarem. E se elas têm viagens programadas para localidades da Ásia, pode acontecer, muito provavelmente, que o seu passageiro desista dessa viagem. Ou altere o destino, ou queira ser reembolsado. Aí vai depender muito do contrato que você assinou com o teu passageiro, com o teu cliente, para verificar a possibilidade de reembolso. Também as companhias aéreas, elas estão cancelando voos para determinadas localidades que estão com alto risco. Portanto, nesse cancelamento, pode ser que haja um acordo da companhia aérea junto às operadoras e às agências de turismo para que o valor seja reembolsado para o passageiro, ou então que ele possa receber o valor total novamente. Nós temos aí uma situação que é bem recente, no dia de ontem, que alguns cruzeiros, nós soubemos aqui por alguns órgãos do turismo, que alguns cruzeiros estão sendo cancelados e estamos com navios em quarentena também. Preocupadas com o surto da doença, as armadoras têm proibido o embarque de passageiros que estiveram na China e cancelado viagens pela Ásia, certo? Então, talvez, se você tiver passageiros nessa situação, isso possa ocorrer. Né? No dia 4 de fevereiro, o navio Diamond Princess, né, que navegava pela costa do Japão, ele entrou então em quarentena com mais ou menos 3.500 pessoas a bordo. Isso aconteceu por quê? Porque na hora de fazer o exame de precaução, descobriu-se então que um dos passageiros estava com o coronavírus. Trata-se de um homem de 80 anos, né, que ele esteve na China por algumas horas no dia 10 de janeiro. Ele passou 5 dias a bordo do avião, já apresentando tosse, antes mesmo de desembarcar em Hong Kong para ser hospitalizado. Agora, os demais passageiros e os membros da tripulação do navio Diamond Princess estão sendo examinados por uma equipe técnica. Mas essa não é a primeira vez que esse navio fica detido, né? No dia 30 de janeiro, na quinta-feira, 6 mil pessoas que viajavam a bordo do Costa Esmeralda também ficaram retidas no porto de Civitavecchia, perto de Roma, enquanto dois passageiros chineses eram examinados também com essa suspeita do coronavírus. O casal, que havia chegado da Itália no dia 25 de janeiro, ele já estava apresentando também febre e dificuldades respiratórias. O caso ele foi descartado, mas a armadora decidiu cancelar 9 saídas de navios que passariam pela China. A mesma atitude, ela foi tomada então pela Royal Caribbean, né, que suspendeu 3 viagens de um navio que navegaria pela Ásia, pela MSC, que cancelou 3 idas ao Japão. Pronto. Aí a gente já vê, gente, que nós temos aí Ah, quando acontece os cancelamentos desses cruzeiros, existe um impacto financeiro enorme, entendeu? É, existe aí toda uma desestruturação do ramo do turismo, porque passageiro que cancela, que volta, que precisa de reembolso, que tem que voltar para a localidade antes do tempo, né? O navio que fica parado, a alimentação, a hospedagem, tudo isso tem um impacto. A Cruise Line International Association, que é uma entidade global que congrega essas armadoras de cruzeiros do mundo inteiro, ela anunciou, então, para os seus associados, é que os seus associados negarão o embarque a qualquer indivíduo, seja passageiro ou tripulante, que tenha viajado pela China continental nos 14 dias anteriores, contando a partir de agora, do dia 4 de fevereiro. Então, o que está acontecendo? Durante o embarque, as armadoras elas estão solicitando então esse preenchimento de uma ficha e realizando os exames em busca de sintomas típicos do coronavírus, como a medição de temperatura. Então, se alguma coisa eles perceberem que é suspeita, a pessoa não vai poder seguir viagem. Aí não tem choro, gente. Não tem como. Então, às vezes o teu passageiro, ele vai ser suspenso de continuar a viagem, não vai entender, não vai aceitar, não tem o que fazer. São regimentos internacionais que estão sendo colocados em prática para a proteção da população. Apesar do Brasil não ter registrado nenhum caso até o momento, graças a Deus, que bom, né, gente? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque ela estava... Aqui eu vou abrir um parênteses. Eu havia comentado com vocês que ela... Haviam suspeitas, e de fato existem suspeitas, mas nada confirmado ainda. Pediu que aeroportos e portos redobrem a atenção com a limpeza. E no Porto de Santos, de onde parte a maioria dos cruzeiros das temporadas, os funcionários estão usando luvas e máscaras que higienizam as mãos com álcool gel constantemente. Então, na área de embarque, são veiculados os informativos de prevenção ao coronavírus, né? Através de uma imagem que são colocadas nos telões dos navios e também por anúncios sonoros, certo? Nesse caso, quando se trata do coronavírus no mundo, né, como eu havia comentado com vocês, nós temos esses registros de mortes na China, também tivemos nas Filipinas, em Hong Kong, mas a melhor forma da gente controlar isso é sim, através da higienização, do controle nas regiões com mais complexidade. Com a quarentena. O coronavírus, ele pode custar bilhões ao turismo mundial. Essa é a grande preocupação do ramo do turismo. E uma das cidades que mais pode ser atacada e afetada é a cidade de Nova York, caso esse surto persista. Com o surto que suspendeu de viagens de grupos e compra de pacotes por parte de chineses no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, as redes hoteleiras, as companhias aéreas e armadoras de cruzeiros, elas têm enfrentado diversas complicações em todo o mundo, que é o que eu havia comentado com vocês. Isso porque o número de turistas que vem da China e de toda a região está cada vez menor, em uma das épocas em que o movimento costuma ser muito maior, entendeu? No continente asiático, que é o que se trata do ano novo lunar. Então, além disso, do que foi descoberto lá na cidade de Wuhan, o vírus que já matou várias pessoas no mundo todo, tem impedido a saída desses residentes chineses do país. E a gente sabe que os chineses, nossa, eles têm uma contribuição no turismo enorme, entendeu? Principalmente na região da América do Norte e na Europa. Essa situação, ela tem se intensificado ainda mais por conta de protestos que estão acontecendo em Hong Kong e a disputa comercial do país com os Estados Unidos, certo? Então, pessoal, aqui eu acho que é importante passar um dado aqui para vocês de que, acordo com o Globadate, a China deixou a posição de quarto maior emissor de turistas do mundo, com 47,7 milhões de pessoas viajando em 2009, para se tornar o maior emissor, com 159 milhões de turistas viajando em 2019. Isso representa cerca de 12,2% de todos os viajantes de saída. E os hotspots asiáticos, como Hong Kong, Tailândia, Japão e Vietnã, provavelmente serão as regiões que serão mais afetadas negativamente, enquanto lugares como Estados Unidos e Europa poderão sentir um impacto maior se o surto for duradouro. Porque, por exemplo, as autoridades da Tailândia estimam uma perda potencial, olha, pra você ter uma ideia, gente, de receita de 50 bilhões de baht, que é B-A-H-T, que é a moeda deles, que vale mais ou menos cerca de 1,6 bilhões de dólares. A China hoje, ela é a quinta maior fonte de turismo estrangeiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos recebem mais ou menos cerca de 3 milhões de viajantes chineses visitando o país todo ano e gastando mais de 36 bilhões de dólares nesse processo. Como eu havia falado para vocês, a cidade de Nova York, mais ou menos, em particular, ela pode ser uma das cidades mais afetadas, certo? Porque a China é a segunda maior fonte de visitantes estrangeiros nessa cidade. Ou seja, a indústria do turismo, sim, está enfrentando vários contratempos, incluindo as incertezas sobre os termos, né, da próxima retirada, que é uma outra questão também que está acontecendo aí, do Reino Unido, do Brexit. Então, a gente tem aí a saída do Reino Unido, do Brexit, para saber como é que vai ser essa questão do turismo no Reino Unido, a questão do visto, da moeda, das novas regras para recebimentos do turismo, já é o impacto. E a gente tem aí, em outro setor, esse problema do coronavírus que está causando essas tensões, né? Essas tensões entre as comunidades, né? As pessoas não estão podendo sair, principalmente da China, para fazer turismo, né? Esses fatores combinados com esse surto do coronavírus pode, sim, significar um ano difícil para a indústria internacional do turismo. O que fazer? Bem, pessoal, nós que estamos aqui no Brasil, temos que, então, intensificar o turismo interno, o doméstico, o nacional. Se o internacional está passando por essa questão, então vale a pena nós investirmos no nosso país. Então, nós podemos sugerir aos nossos passageiros, né, que talvez agora não seja o melhor momento para viajar para um país estrangeiro, mas conhecer, então, outras localidades do Brasil, né? Investir no turismo doméstico é, sim, uma saída para destinos de praias, destinos de frio mesmo, né? Nós temos destinos, assim, no sul do país, muito interessantes, né? No Rio Grande do Sul, na Serra, na Serra Gaúcha, no Paraná também. Nós temos praias maravilhosas, resorts de alto escalão no Nordeste. Então, nós temos aí fauna e flora à disposição para suprir essa questão que está ocorrendo lá fora, entendeu? Então, aqui vai a dica. Para que o prejuízo não se intensifique nas nossas agências de turismo, na nossa hotelaria, seja lá como for, vamos investir, né, no turismo doméstico, que ele vai conseguir, com certeza, de alguma forma, minimizar todos esses impactos negativos que eu comentei aqui com vocês. Tem que se assustar? Não tem que se assustar, tem que ficar alerta, entendeu? E aí, ficando alerta e tomando as atitudes devidas, conforme a orientação dos órgãos de saúde competentes, com certeza nós vamos conseguir aí superar ainda mais essa adversidade. Existe uma pergunta que está sendo feita por vários setores, que é a seguinte: o coronavírus, será que ele deve, por conta do coronavírus, se deve cancelar o carnaval e outros eventos que atraem multidões? Daí eu quero comentar com você aqui rapidamente uma matéria que saiu na BBC News Brasil falando sobre isso. Sim, de fato, nós não podemos negar que aglomerações típicas do carnaval, os blocos têm potencial, sim, para a disseminação de doenças, segundo especialistas, né? Então, praticamente, todas as nossas festas de carnaval que nós temos no Brasil são lotadas, né, com pessoas. E é interessante notar que, por exemplo, os blocos que saem na Bahia ou no Rio de Janeiro, os postos de saúde e os postos de atendimento recebem muita gente com virose, né, porque tá lá todo mundo junto, né, e se espalha muito rápido, certo? Então, o que contribui para vírus se espalhar? A aglomeração de pessoas no espaço restrito, junto com uma alimentação majoritariamente que é inadequada, uma desidratação, falta de sono, criam, sim, condições ideais para o alastramento da doença. Poderia ser esse caso do coronavírus? E aí vem a pergunta. E mais, as autoridades deveriam cancelar o carnaval neste ano como precaução? Essa é a pergunta do jornal. Aí diz assim: mesmo que por enquanto não tenha havido confirmação de infectados no Brasil, e outros eventos que atraem multidões, como shows e jogos de futebol, também deveriam ser cancelados? Essas perguntas têm sido feitas, né, constantemente, certo? E a resposta foi dada por infectologistas que foram ouvidos pela BBC News Brasil e disseram o seguinte, que até agora nada justifica o cancelamento da folia, mas é preciso ficar atento ao avanço da doença, tanto no Brasil quanto nos países de onde sai a maioria dos turistas. Portanto, por enquanto, não há nada específico sobre o carnaval. O que o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, tem dito é que os portos e aeroportos estão sendo monitorados e recomendou lavar as mãos e evitar compartilhar objetos como copos e talheres e o que nós havíamos conversado. Então, segundo o Ministério da Saúde, no momento não há comprovação de que o novo coronavírus esteja circulando no Brasil, portanto, não há preocupações adicionais recomendadas para o público em geral. E aí, o ministro faz o alerta, cuidado com as fake news, que o carnaval será porta de entrada para o coronavírus. Era o que eu tinha comentado com vocês, pessoal. Sem decisões precipitadas, certo? Sem se deixar levar por essas mensagens do que estão sendo recebidas aí pela internet e pelas redes sociais. Há, sim, né, uma aglomeração muito grande de pessoas e também um afluxo de diferentes localidades, tanto do turismo nacional quanto do internacional. Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser esse impacto agora, né? Tudo vai depender de como a doença vai evoluir. Isso quem disse foi o Alberto Chebabo, que é infectologista do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Então, nós temos a tendência aí de receber turistas. Segundo o Ministério do Turismo, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Chile, Uruguai, França e Alemanha. A China não está na lista por enquanto. Certo, pessoal? Então, aqui a gente teve uma ideia, né, mais ou menos, do que foi falado, certo? Do que é o coronavírus, né? Qual é o impacto dele no turismo, né, internacional especificamente, certo? E o que ele impactaria no Brasil. Nesse momento, podemos dizer que no turismo nacional, tudo indica que tudo caminha na normalidade, né? No turismo internacional já é diferente, a gente tem um impacto aí maior por conta dos cancelamentos da viagem. Certo, pessoal? Então é isso, né? Espero que você tenha gostado do tema. Se você tiver dúvidas, manda pra gente na tutoria do curso de gestão de turismo. Eu vou ter o maior prazer, nós vamos ter a equipe de gestão de turismo, vai ter o maior prazer de atender todos vocês. Se vocês quiserem sugerir temas também, nos mande temas para que a gente possa falar aqui também no Por Dentro do Turismo. Um grande abraço para você e até o próximo programa.